Capítulo 22 – Um superintendente de hospital. Culpa igual de duas pessoas. Durante as visões da noite, eu vi você em companhia da enfermeira-chefe da instituição. Tanto quanto dizia respeito à atenção de um para com o outro, vocês poderiam ser considerados marido e mulher. A conduta de um para com o outro era errada à vista de Deus, e meu coração perturbou-se por esse estado de coisas. Perguntei: quem enfeitiçou vocês para que não obedeçam à verdade? Deus está descontente. Vocês entristeceram o Espírito Santo. A irmã N jamais voltará a ser o que era. Vocês dois são culpados diante de Deus. 11 de junho de 1887. Os pastores não se encontram acima de suspeita e tentação. O irmão M tem sido muito imprudente com a senhora ou irmã N, e eu tenho acompanhado esta familiaridade com decisão e no temor de Deus, sentindo sobre mim uma grande responsabilidade. Ele me disse que, como superintendente, era seu privilégio viajar com a enfermeira-chefe, disse-me, um tanto incomodado, que os membros da igreja estavam falando demais pelo fato de ele sempre levar a irmã N às reuniões, e quando o assunto veio à presença de umas 20 pessoas, na reunião campal de Oakland, justificou-se dizendo que já lhe haviam falado do fato dele estar viajando com a irmã N sem que o esposo desta estivesse junto, mas que ele bem sabia que nisso não havia nenhum erro moral, de modo que continuaria procedendo como sempre. Ergui-me e lhe disse com toda a franqueza que ele não era um cristão segundo a Bíblia, que a palavra do Senhor era positiva, que devemos abster-nos da própria aparência do mal, não permitindo que sobrevenha à causa de Deus qualquer descrédito. Que, mesmo sabendo que muita conversa corria à solta no tocante à sua íntima associação com essa mulher, esposa de outro homem, ele não buscara em sua conduta evitar a censura, antes se justificava pelo que fizera. Tivesse ele visto outro homem tomar as mesmas liberdades com a própria esposa enquanto esta vivia, haver-se-ia indignado. Houvesse ele visto qualquer homem vinculado à instituição, jovem ou idoso, mantendo um relacionamento tão íntimo com uma mulher casada ou com jovens solteiras, teria visto o mal e com palavras nada suaves teria posto fim a tal procedimento. Declarou que realmente teria procedido assim, mas que ele era um pastor, acima de suspeita e da tentação, segundo pensara, e que desta forma lhe era seguro fazer algo que em outra pessoa seria visto como pecado. Reconhecia que esse raciocínio era errado, mas a cada vez que se fazia menção do assunto, tratava de apresentar desculpas, 10 de fevereiro de 1888. Sem confissão, não há conversão. Estimado irmão Church, você poderá dizer, porventura o Senhor lhe mostrou este caso peculiar do irmão M e a senhora N? Tivesse eu aqui o meu diário, escrito durante a última viagem pela Dinamarca, Noruega e Suécia, poderia ler-lhe algumas das coisas ali anotadas. Durante uma visão noturna achava-me eu passando pelos recintos da instituição, quando contemplei cenas ali ocorridas, em que havia familiaridade de homens com mulheres, e de mulheres com homens. Minha alma perturbou-se profundamente, de modo que me levantei e anotei estas coisas à uma da madrugada. Foi-me revelado que, em certa oportunidade, quando o Espírito do Senhor agiu sobre os que se achavam vinculados à instituição, que algumas confissões foram feitas. Parecia que as pessoas estavam reunidas para o culto. O irmão M encontrava-se em pé, e o Espírito de Deus estava tocando profundamente seu coração para que confessasse sua conduta, saindo das trevas para a luz. Mas ele falou apenas em termos gerais. Não limpou a alma das manchas do mau procedimento de sua ligação com a irmã N. Tremeu durante alguns momentos, enquanto sob o Espírito de Deus, mas recusou-se a humilhar a alma diante de Deus, tomando sua cruz. caminho divergente, tendo a Satanás como líder. A partir desse tempo, ele começou a andar em escuridão, contrariamente à luz e à verdade. Exercia uma influência modeladora sobre a irmã N. Durante certo tempo, ela sentiu que jamais seria livre, a menos que fizesse humilde confissão. Mas o irmão M. acomodou as coisas de modo a satisfazer a si mesmo. Ele poderia haver empreendido uma obra correta, poderia haver saído das trevas para a luz, poderia haver se aproximado de Deus, assim o Senhor haveria lhe perdoado os pecados e erguido diante dele um baluarte contra o inimigo. Mas ele verdadeiramente se desviou da luz e das convicções produzidas pelo Espírito de Deus, procedendo como os judeus de Nazaré quando Cristo anunciou a si mesmo como sendo o ungido. É algo muito perigoso, sob tais circunstâncias, abrir o coração à descrença, o que faz o Espírito de Deus afastar-se. Constitui constante obra de Satanás levar as mentes a negarem a luz. Com apenas um passo, a pessoa desvia-se da vereda reta e adentra um caminho divergente, onde o líder é Satanás, 21 de março de 1888. Cura das feridas do pecado. Estimado irmão M., tenho carregado pesado fardo de alma por sua causa, mas ao mesmo tempo mantenho firme confiança de que Deus se valerá desta oportunidade para mostrar-lhe seus equívocos e erros. Desejo tanto que, por amor a si mesmo e a Cristo, você humilhe o coração através da confissão de seus pecados, para que o fardo possa ser aliviado de sobre a sua alma, e as orações de seus irmãos se unam às suas próprias orações, e assim você possa ser curado das feridas que o pecado produziu. Meu irmão, você se desviou da luz a fim de andar em caminhos escuros. Quando eu tentava com tanta sinceridade atuar em seu favor, quando em agonia e angústia por sua causa em, por que o irmão não teve piedade de mim e de si mesmo? Por que não retirou de sobre meus ombros este fardo esmagador, reconhecendo seus pecados? Por que não teve consideração para com Jesus, novamente crucificado e exposto à aberta vergonha por você? Por que negou a Cristo? Ó, meu irmão, minha alma sente profundamente por você. Tenho-lhe exposto com franqueza o seu caso à luz do modo como me foi apresentado, e não estou exagerando ao dizer-lhe que minha alma foi esmagada pela angústia. Por que você permaneceu impassível, como se não se sentisse impressionado? Necessidade de genuíno arrependimento, porque você se justificou em cada ponto, permitindo que esse peso pressionasse mais e mais a sua própria alma, trazendo também tão grande fardo sobre mim? Por que manifestou essa fria, gelada, hesitação em reconhecer seu mau procedimento? Porventura é o elevado padrão da santa lei de Deus demasiado severo? Será que a negação do eu, a suave pureza de pensamentos que se requer, é demasiado restringente, excessivamente incômoda para ser suportada? Nenhuma exigência lhe é feita que não tenha em vista aumentar sua alegria em obedecer. Sei que você está sofrendo. Sei que se sente infeliz e estou sofrendo a seu lado, pois você é um membro do corpo de Cristo. Você já desfrutou em grande medida do amor de Jesus e da paz de Cristo. Terríveis dúvidas e incertezas torturam-lhe agora a alma. Por que não submeter-se a Deus? Por que encerrar a alma em barreiras que impedirão a luz de entrar? Porventura o meu irmão verá e apreciará o valor da própria alma e do trabalho de Cristo, para que o dom da vida eterna seja colocado ao seu alcance? Existe grande poder na expiação. Sua mente acha-se conturbada, e toda sua alma se encontra sob desesperada necessidade de um médico. Não posso desistir de você. Tenho de vê-lo cumprindo aquilo que Deus designou que você fosse, pleno de arrependimento e remorso, os quais serão seguidos de um doce senso de perdão e de pura e santa alegria. Jesus sente tristeza por você, tem piedade de você, deseja salvá-lo. Não quer de modo algum que você se perca, mas quer que experimente a vida eterna. A lei de Deus é o único padrão de justiça. Deus não se afastou de você, antes foram os seus pecados e as suas iniquidades que separaram sua alma de Deus. Acha-se enfermo pelo pecado e necessita de um médico. Contemple-se no espelho, a sagrada lei de Deus, a qual representa o único padrão de justiça. Ela é o detector do pecado. Contemplará você os seus pecados à luz da lei? Terá fé em Jesus como o Salvador que perdoa pecados? A lei real se encontra diante de você, e lhe é necessário preencher os requisitos da mesma. Ela é o único padrão de justiça, é ela quem mede sua vida e caráter. Sinto-me triste e ao mesmo tempo compelida a dizer-lhe que você é um transgressor da lei. A fé prática em Jesus Cristo é a única coisa capaz de salvá-lo, o precioso sangue de Jesus, tão somente, limpá-lo-á de todas as manchas e nódoas do pecado. Vívida visão do adultério. Enquanto estive na Europa, as coisas que transpiraram em foram-me apresentadas. Uma voz me disse, segue-me, e lhe mostrarei os pecados que são praticados por pessoas em posições de responsabilidade. Percorri os recintos e vi você, um vigia sobre os muros de Sião, em grande intimidade com a esposa de outro homem, traindo sagradas responsabilidades e tornando a crucificar o seu Salvador. Porventura você se lembrou de que havia um vigia, um ser santo, a testemunhar todas as suas más obras, observando suas ações e escutando suas palavras, e que tudo isso foi registrado nos livros do céu? Ela estava sentada em seu colo, vocês se beijavam. Outras cenas de paixão, olhares e condutas sensuais me foram apresentadas, as quais me fizeram sentir um calafrio de horror. O seu braço enlaçava a cintura dela, e a paixão expressa na ocasião tinha uma enfeitiçante influência. Foi então erguida uma cortina e vi você e a irmã N na cama. Meu guia disse, iniquidade, adultério. Insensível como uma pedra quando tentei lhe mostrar o grave caráter do pecado de um vigia sobre os muros de Sião à vista de Deus, você pareceu não sentir o peso do mesmo, antes se demonstrou insensível como uma pedra. Sei que você está procurando ocultar seus caminhos do Senhor. Naquela ocasião não os revelei a você, do modo como estou fazendo agora, de forma escrita. Não desejo dar a conhecer este assunto a outras pessoas, pois tenho a esperança de que você veja e sinta o mal e confesse o seu pecado a Deus e a seus irmãos, fazendo uma obra de limpeza, e assim venha a ter essa abominável mancha removida de sua alma através da purificação do sangue de Jesus Cristo. Você ainda não confessou seus erros. Tem praticado grande iniquidade, cometeu adultério, quebrando o sétimo mandamento. Durante todo esse tempo estive carregando este pesado fardo em meu coração. Quando tivemos a reunião em, você sabia exatamente o que devia confessar. Sabia que as advertências provinham de Deus, que eram verdadeiras as comunicações que eu lhe enviara da Europa. E quando carreguei esses fardos a ponto de minha alma sentir-se esmagada, você obteve a simpatia de seus irmãos, deixando na mente deles a impressão de que eu não estava sendo justa, mas parcial e muito severa, que você estava sofrendo sob acusações difíceis de suportar, que os testemunhos que eu apresentara eram o meu próprio julgamento, minhas próprias palavras, que eu o havia prejudicado, e que falsas informações sobre a sua pessoa haviam sido levadas a mim. Mas, meu irmão, coisa alguma poderia ser mais enganosa do que isso. Dúvidas nos ganchos de Satanás. Mostrei-lhe que sua posição como ministro do Evangelho faria com que uma conduta como a seguida por você se tornasse uma vergonha para a causa de Deus, assunto de escândalo, e suas ações fossem um cheiro de morte, e não de vida. Quando cai o porta-bandeira, quem permanecerá na luta? Quando a cruz é derrubada por aqueles que deveriam mantê-la erguida, em quem se poderá crer? O que pode ser mais tremendo do que um ministro de Jesus Cristo transgredir os mandamentos? consigo ver apenas uma forma de você escapar, rompa de uma vez os laços das tentações de Satanás, e corra em direção à luz. Mesmo os pastores que alegam crer na verdade serão nada mais que guiar cegos se a verdade não se encontrar entronizada em seu coração, se não ocorrer uma completa transposição das trevas para a luz. São nuvens sem água. Insisto com você, caso se preocupe com o seu bem-estar eterno, quanto à positiva necessidade de ter a verdade entronizada no coração, pois então os seus princípios lhe santificarão o caráter. Você tem apresentado estes assuntos segundo a própria visão, de que as comunicações da Sra. White não são do Senhor, antes uma parcela do pensamento pessoal dela, seu próprio julgamento, que não é melhor que o julgamento ou a ideia de qualquer outra pessoa. Este é um dos ganchos de Satanás em que você pendura suas dúvidas para enganar a sua alma e a de outros que ousarão tomar partido nesta questão e dizer: esta porção que me agrada provém de Deus, mas esta outra, que aponta e condena minha conduta, provém apenas da irmã White, e não traz sobre si o sinete sagrado. Desta forma você tem virtualmente rejeitado a totalidade das mensagens, a qual Deus, em seu terno e piedoso amor, lhe tem enviado a fim de salvá-lo da ruína moral. A verdade que condena Deus lhe apresenta a sua vontade e os seus caminhos, que se encontram em marcante contraste com aquilo que o seu caso requer, e assim você está sendo provado se aceitará a reprovação, cairá sobre a rocha e será despedaçado, ou se sentirá envergonhado diante das incisivas declarações que atingem fundo a sua alma, em virtude de a reprovação ser verdade e condená-lo, e isso faz sentir que sou como uma inimiga sua. Existe alguém por trás de mim, e esse alguém é o Senhor que enviou a mensagem, a qual agora é rejeitada, desprezada e desonrada por você. Tentando a Deus, você se desanimou, resultando disso confusão e cegueira mental. Uma feroz determinação tomou conta de seu coração através de um espírito de oposição às admoestações. Você necessita realizar em favor de sua alma um trabalho que ninguém mais pode empreender. Sua conduta fundamentada no erro tem sido o modo de ajudar outros a fazerem a mesma coisa. Você jamais esteve sozinho. Aquela mão que traçou os caracteres na parede do palácio de Belsazar estava a registrar nos livros celestiais as ações e palavras que levaram Cristo a envergonhar-se de você. Respeitosa cortesia não foi demonstrada por você àqueles aos quais deveria haver tratado com respeito e para cujas necessidades deveria haver estado atento. Estes procedimentos ímpios o inabilitaram para a obra do Senhor, entretanto, com suas mãos impuras você tomou a Bíblia e dirigiu o culto, e na posição de porta-voz de Deus tomou a frente para pregar ao povo. Onde estava a sua consciência? Onde estava a sua humildade? Onde o seu temor de Deus? O que ocorreu com o seu fiel trabalho em manter o Health Retreat, Retiro da Saúde, funcionando nos mais elevados padrões? 30 de abril de 1888. O Senhor vive. Tivemos uma reunião particular, na qual humildes confissões foram efetuadas pelo irmão N e o irmão e a irmã N. Bem, o Senhor vive. Tive uma dura batalha e algumas preciosas vitórias foram obtidas. O irmão M agora se encontra numa correta condição mental, humilde, terno e quebrantado diante de Deus. Humilde como uma criança. Não vislumbro nenhum outro caminho senão manter o claro testemunho em amor e paciência, 29 de maio de 1888.